Bom dia, Andréia Schima.
Olá, ouvintes. Olá, Brenda. Super bom dia. Sextou.
Sextou e hoje a gente vai trazer um gostinho do Nordeste aqui para a coluna.
Exatamente. Olha só, Brenda. Quem é mais atento aí? Que dia comemora o quê? O calendário, né, dessas comemorações, não só da gastronomia, né, mas enfim, essa semana a gente teve inclusive uma divulgação grande aí em algumas redes, né, falando que no dia 19 foi comemorado o dia do cuscuz. Nordestinos aí que levantem a mão para falar aí desse prato que, Brenda. O que é interessante do cuscuz? Bom, primeiramente, quem já foi para o Nordeste sabe que ele faz parte do cotidiano das pessoas. E isso é tão interessante, né, Brenda? Porque se a gente pegar aqui a nossa região, a gente também tem pratos aí que são do nosso cotidiano, algumas coisas aí que não podem, que estão presentes, por exemplo, na mesa do café da manhã, né, o lanche da tarde. E no Nordeste, o cuscuz, Brenda, ele é unanimidade. Então, ocorre em todas as mesas, desde as mais simples e singelas até restaurantes estrelados. E isso é tão interessante, né? Porque a receita do cuscuz, a gente vai ter aí tipos de cuscuz conforme a região. Tem o paulista, por exemplo, né? Mas, independente disso, né? O cuscuz mais conhecido é o nordestino, né? E ele, além de ser um prato aí do cotidiano, e por isso também, você sabe que o cuscuz, ele foi declarado como patrimônio imaterial da humanidade, se eu não me engano, desde 2020, né? Então, assim, tamanha a importância desse prato e que o nordestino, né, coloca ele na sua mesa cotidiana. Então, quando a gente fala de um prato, né, que ele é considerado, né, um prato que para nós aí, para os nordestinos, é parte do dia a dia. Então ele é considerado patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO, gente. Olha que importante isso, né? Então, pela questão aí dele muito mais, né, Brenda, do que um simples prato. É o que a gente fala, né? As comidas, elas não são, não é simplesmente a comida, o alimento em si, mas toda a representatividade. E no Brasil, no mundo, enfim, a gente tem vários pratos aí que são representativos, e isso é tão bacana, né, Brenda?
Com certeza, André, é um pedacinho da história no prato, né? E como você disse, lá no Nordeste é muito comum, café da manhã, no lanche da tarde. Aqui no sul do país não é um prato tão típico assim, mas a gente encontra bons cuscuz por aqui. E tem vários tipos de cuscuz, como você disse, né? Tem cuscuz marroquino, tem o cuscuz paulista, que até o nordestino questiona: ah, mas será que é cuscuz mesmo? Porque é um prato
Essa
diferentíssimo, né?
briga, né, que ocorre, isso é tão interessante, né, no Brasil, porque ocorre em outros pratos, como por exemplo a moqueca. Mas o cuscuz, olha que interessante, né? Quem já foi no Nordeste sabe, gente, é incrível. Café da manhã, tem almoço com cuscuz. E pratos assim, acessíveis, né? Todo mundo come, todo mundo entra numa padaria, numa barraquinha para comer ali um cuscuz, cuscuz com leite, cuscuz com linguiça, com ovo, né? Então, olha só que interessante. Então, ele é muito mais do que um prato, né? Já que a gente está falando aqui, lembrando que ele é patrimônio imaterial pela UNESCO aí, né? Então, ele é muito mais que um prato. Ele é memória, ele é tradição, e essas tradições que vêm sendo aí transmitidas de geração e geração, né? A gente tem outros países, inclusive, né, que tem aí o cuscuz, né, como por exemplo, se a gente pegar aí o cuscuz feito com a sêmola de trigo, por exemplo, né? Mas se você perguntar aí no Brasil, no Nordeste, qual é o melhor cuscuz? Eu acredito que a maioria vai dizer que é o da sua família, que é o da sua mãe, enfim, é um prato mesmo, né, geracional, né? E ele faz parte, né, da reunião das famílias, né, das comemorações. É algo tão cotidiano que, para o nordestino, né, como pode, né? Então, assim, é algo realmente do cotidiano, né? Mas essa questão aí, então, de ser patrimônio, da gente ter várias receitas, né? Inclusive, né, Brenda, a gente, quando fala em cuscuz, o nordestino, ele é feito com aquele flocão, né? A gente está falando aí da tradição do milho, da cultura do milho, e o flocão, que no Nordeste a gente vai ter aí variedades, né, marcas melhores, né, que de repente até alguma coisa mais artesanal, mas ele é feito então com o flocão e ele é hidratado com água e sal, olha que simples, né? E depois de cozido, vai se comer com manteiga, com queijo, com acompanhamentos, né, com carne de sol, né? E a gente tem aí o cuscuz marroquino, né, que é feito com a semolina de trigo, que é um outro preparo, mas é o mesmo processo, hidrata-se, né, e você vai colocar ali os acompanhamentos. E que hoje, quando você fala de um cuscuz marroquino, a gente tem receitas aí super elaboradas, né, mas ele começa com algo muito simples como esse nordestino, que é hidratar e você temperar, comida aí cotidiana, né, e depois é só comer, enfim, com o seu prato preferido. E a gente vai ter aí o cuscuz paulista, que ele vai ser acrescido aí, né, de sardinha, de milho verde, né, então é um outro formato, mas olha só, a gente tá falando de um único produto, né, que é patrimônio, e olha a versatilidade aí, né, conforme a região, quanta coisa que dá para se fazer, né, Brenda?
Com certeza. Eu sou nascida em São Paulo, então o primeiro cuscuz que eu conheci foi o cuscuz paulista, que tem esse formato diferente, que tem uma textura diferente, outros ingredientes, e depois eu fui conhecer o cuscuz nordestino e o marroquino, que um não tem nada a ver com o outro, todos são deliciosos, e como você disse, é muito fácil de fazer, a memória afetiva é desbloqueada ali, quando a gente come um bom cuscuz, e dá para fazer em casa, né? Não precisa nem, eu não tenho cuscuzeira para fazer. Dá para fazer com o que tem e fica bem gostoso, né, Andréia?
Bem lembrado isso, ó. Eu lembrei até de um outro detalhe. Então, se você não tem a cuscuzeira, tem gente que faz na tampa da panela. Você já viu isso, Brenda?
Já.
Ou seja, para quem já tá
funciona,
pensando aí,
e funciona.
Você vai pegar, hidratar a sua farinha, lá hidrata na aguinha morna, coloca já um salzinho e aí você vai pegar, ajeitar num guardanapo limpo, né? E vai amarrar na tampa da panela e fazer o vapor ali. Vai dar um cuscuz também, né? Fica, é um improviso, né? O brasileiro, ele é demais, né? Então, não deixe de experimentar por falta de ter cuscuzeira. E hoje a gente tem, né? No mercado, inclusive aqui, na nossa região, dá para comprar cuscuzeira, então, que é um utensílio tão nordestino, né, Brenda? Mas, ó, para uma receita simples aqui pra gente, falar um pouquinho, então, para incentivar, para a gente poder comemorar aí juntos esse dia do cuscuz. Gente, muito simples, né? Você vai acrescentar aí, então, a farinha, né? Você pode colocar ali já o sal, uma manteiga, né? No Nordeste, né, gente? Que delícia, manteiga de garrafa também, né? Então, se você tiver manteiga de garrafa, se não tiver manteiga mesmo, comum. A gente vai acrescentar, então, a cebola picada, tomate, algo muito simples, tá, gente? Enfim, vai levar para hidratar e aí a gente depois vai temperar. Gente, é só hidratar. E um outro detalhe, tá, Brenda? Não se você vai usar a cuscuzeira, o erro que muita gente comete, né, é amassar o cuscuz, né, você colocar ele ali, amassar, né, deixar ele ali blocado, né, na cuscuzeira ou no seu guardanapo. Não, hidratou, solta ele com as mãos e aí você ajeita lá no seu, na sua cuscuzeira e aí leva para fazer. E aí você pode fazer um ovo mexido, um ovo mole, né, ou uma carne de sol desfiada, como você preferir, até mesmo uma calabresa. E aí depois é só servir. Então tempera bonitinho, é algo muito simples, então esse passo a passo precisa ser seguido, né? Ah, tem gente que já gourmetiza, dá para fazer o banho-maria com caldo de vegetais? Bom, se você quer gourmetizar, fica à vontade, dá também. Mas olha que incrível, feito isso, Brenda, eu vou falar aqui o meu preferido, tá? Então hidrata lá bonitinho com a sua farinha. E aí depois você vai acrescentar queijo de coalho, coco, leite de coco, posso falar? E um docinho, né? Um leite condensado, alguma coisa. Gente, fica imperdível, né? Fica muito gostoso. Já é uma sobremesa já, tá, Brenda?
Já fica a dica pra sobremesa, o docinho aí do final de semana. Eu adorei a receita. Fiquei com vontade, água na boca aqui.
Ó, essa no Nordeste é comum, tá? Mas, assim, para quem gosta, fica incrível. E é claro, né, gente, o cuscuz paulista também, que é feito aí com sardinha, pimentão, cebola, ovos. Gente, e fica lindo, né, Brenda? Dá para colocar ervilha. Ervilha, gente, olha, quem usa ervilha, conta aí a sua receita. Faz tempo que eu não como ervilha enlatada, hein? Mas dá para colocar ervilha enlatada. E se você quer gourmetizar, compra aquele pacotinho dela cozida já no vapor, que fica mais verdinha. E faça o seu cuscuz. Dá para fazer. Brenda, não sei agora, você que é paulista, dá para fazer também com frango, cuscuz paulista?
Dá sim, eu já vi com frango também. O mais tradicional é assim com a sardinha, mas tem gente que usa frango. Ah, não gosto tanto assim de peixe, então coloca frango no lugar e funciona.
Super funciona. O que eu já vi, lembrei agora, Brenda, são mini cuscuz. O mini cuscuz, né? Servir ele como uma entrada, inclusive em buffet, né? Quem trabalha aí com evento, serviço de catering, dá para colocar ali o mini cuscuz, fica super legal, né? Dá para trazer na trouxinha, amarradinho também, fica uma sutileza. Mas, enfim, o que é legal é que é um patrimônio. A gente tem aí vários estados, então, que tem receitas, né? E homenageando aí, então, o Nordeste, falando aí também de São Paulo, o cuscuz paulista, que é delicioso, né? E que a gente possa resgatar essas receitas, né? Faz muito tempo que eu não como cuscuz paulista, hein? Acho que vou fazer. Então, fica a dica, né, Brenda? Quem sabe alguém se inspira aí, manda uma receita para nós aí também.
Com certeza,
gente poder fazer.
O que tem de ouvinte aqui, Andréia, lembrando, ó, a Rosana já contou que a mãe dela fazia na tampa da panela, que é maravilhoso no café da manhã. O Júnior já falou aqui que o cuscuz, quanto mais colorido, é melhor. Tem muita gente relembrando as receitas de família aqui. Eu acho que eu vou me inspirar também e trocar uma ideia com a minha mãe, pra ver se a gente não relembra um cuscuz paulista em casa.
E eu tô lembrando aqui, porque o cuscuz paulista, na hora de você hidratar, você tem que temperar, né? Então aí sim, você pode usar até um caldo de legumes ali pra hidratar essa farinha, né? Já temperar, deixar ela bem rica de sabores. E aí depois ir fazendo as camadas. Gente, fica delicioso, fica muito legal. E os ovos, né? Você pode deixar eles mais amarelinhos ali para enfeitar, as ervilhas. Gente, fica uma delícia isso, hein? Fica uma sugestão. Acho que até eu vou fazer, viu, Brenda? E esse, é claro, o nordestino, que é delicinha, né, gente? Como é que pode? Ó, eu fui pro Nordeste, Brenda, e isso é verdade. É comida da gente comum, é comida do pobre, do rico, que tá no restaurante gourmet, elitizado, mas tá lá na feirinha, nas pessoas comuns. E, como bem diz a história, eu vou falar um pouquinho aqui da história da alimentação, é o mata-fome, né? Então não tem o que comer, mas o cuscuz tá sempre presente aí das pessoas.
Andréia, obrigada pela super dica, e a gente reforça aqui, seja o cuscuz marroquino, o paulista, o nordestino, vamos aproveitar, celebrar essa data. E se não tem essa tradição na sua família, que tal começar? Porque com certeza a pessoa que provar vai se apaixonar, certo?
Certíssimo. Gente, obrigada, Brenda.
Bom fim de semana, Andréia, até semana que vem.
Beijos.